senador, essas são as nossa contribuição aqui do Rio de Janeiro. Tenho certeza que vamos entregar um Maracanã muito lindo para a Copa do Mundo e temos certeza que vamos realizar jogos no Rio de Janeiro, a chave do Rio de Janeiro e a final com muito sucesso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos ouvir agora o secretário extraordinário para assuntos relativos à Copa do Mundo e do Educador da cidade de Natal, do Rio Grande do Norte, o senhor Demétrio Torres, com a palavra.
Bom dia a todos, senhor senador Álvaro Dias, senadora Ana Amélia, demais autoridades. Eu gostaria de começar essas minhas palavras fazendo um relato bem simples e sucinto do nosso histórico com relação à Copa 2014. Natal foi, vamos chamar assim, uma zebra quando foi escolhida como cidade sede. E naquele momento ela apresentava um projeto que tinha sua sustentação num grande projeto imobiliário que terminou não tendo sucesso até em virtude daquela grande, quando se começou a grande crise internacional e começou exatamente pelo negócio imobiliário. E se naquele momento nós mesmos, potiguares, desconfiávamos que nós não tínhamos capacidade para realizar a Copa em virtude daquele projeto tão grande, no momento em que teve que mudar, esse descrédito aumentou. E aí foi feito uma nova modelagem econômica para realizar a Copa em Natal e, lamentavelmente, veio o segundo insucesso. Foi naquele momento onde não compareceu nenhuma empresa para realizar aquela proposta. E o atual governo da governadora Rosalba Ciarlino recebeu esse problema quando o descrédito era total, ao ponto de que o edital que nós recebemos, ele foi publicado no dia 31 de dezembro de 2010, no último dia do governo. Eu já tinha sido convidado alguns dias antes, e antes mesmo de assumir, tive várias reuniões com a governadora, procurando exatamente uma forma, o que é que efetivamente nós tínhamos que fazer, principalmente para resgatar a credibilidade, e começando pelo povo do Rio Grande do Norte, e também viabilizar a Copa. E chegamos à conclusão que a ferramenta principal seria exatamente a transparência do processo todo. Foi aí que convidamos Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, Assembleia Legislativa e toda a classe política do Rio Grande do Norte para que a gente conduzisse aquele processo licitatório com a participação de todos. E foi exatamente o que aconteceu. O resultado prático é que, ao fim da licitação, nós não tínhamos nenhuma pendência e nenhum órgão controlador. E, a partir daí, enviamos ao BNDES o pedido de financiamento sem nenhuma pendência e conseguimos, num tempo recorde, comparando com outras sedes, a aprovação do projeto. Então, esse foi o começo para a gente resgatar a credibilidade de que, efetivamente, Natal seria sede da Copa do Mundo. Esse foi o primeiro grande problema. Eu estou dizendo isso até para explicar e não perder a oportunidade, que é interessante, de que, efetivamente, a situação hoje de Natal, ela ainda é a cidade, vamos dizer assim, que esteja mais atrasada, mas sem nenhuma pendência e com vários pontos positivos dentro dessa questão e principalmente com a observação do caderno de encargo da FIFA, pois a localização dessa arena, ela já atende vários pontos, principalmente do que diz respeito à proximidade com os hospitais, à proximidade e à facilidade com os hotéis. Aqui eu quero dizer que Natal é uma cidade de 800 mil habitantes, talvez a menor cidade sede da Copa, mas que tem hoje já 30 mil camas, até porque o nosso principal negócio é o turismo. Então, nesse ponto, nós já atendemos até com uma certa sobra. Essa arena ela está localizada entre os dois principais corredores de transporte da cidade, que dão acesso não só à saída também, mas como a ligação para o aeroporto, que hoje existe. E dentro da matriz de responsabilidade do governo do Estado, nós somos responsáveis pela parte de mobilidade naquilo que está dentro das rodovias estaduais, que eu mostro mais adiante. Então, essa é a nossa arena, tá certo? É que, me desculpe a falta de modéstia, para mim é mais bonita. Até, tá certo? O nome é Arena das Dunas. Se observar, ela tem um contorno parecido com o movimento de uma duna, tá certo? E um projeto é muito importante, que já está quase que 100% todo detalhado. Por favor, passe a página. Essa descrição da obra, Arena das Dunas, tá certo? O nosso processo de licitação foi a PPP clássica. A PPP clássica é aquela onde o privado assume o financiamento e a construção. No caso aí, a partir da conclusão da obra, o Estado entra como garantidor. Foi criado um fundo garantidor, composto por terrenos do próprio governo, mais uma parte em moedas que é garantida pelos nossos royalties de petróleo. É importante dizer também que o fato da gente ter conduzido esse processo tão aberto, tão público, quando da aprovação do fundo garantidor na Assembleia lá do Estado, ele foi aprovado por unanimidade num espaço de tempo de o mínimo que a lei permitia. O nosso Estado também é moderno, até como disse o senador Álvaro Dias, como a FIFA não é quem paga, ela faz as suas exigências. O nosso Estado é um Estado moderno, também com elevadores, com estacionamentos privativos, com salas VIPs, com camarotes, etc. É obrigado que se tenha certificação LED, está tendo, certo? E o nosso contrato com a empresa é para demolição do estádio antigo, construção, operação e manutenção por um prazo de 20 anos. Por favor, pode passar. Isso aí é uma planta de situação onde mostra a posição. Esse amarelo é a posição do estádio com relação àquele pequeno ali, que é um ginásio de esporte, e o estádio antigo. Isso eu fiz questão de mostrar para dizer ao todo mundo que quer ver a demolição desse estádio, mas nós iniciamos a obra porque quase que 70% da obra está fora do estádio antigo. Então, o nosso cronograma de execução da obra, nós iniciamos aí pela essa parte de terraplenagem e vamos no sentido, a demolição já começou naquele pequeno, e até o final de outubro a gente deve estar concluindo e iniciando a demolição do Machadão propriamente dito. Pode passar, por favor. Isso aí são alguns dados. Valor da obra, 400 milhões. Foi iniciada em agosto. Previsão para entrega, dezembro de 2013. O projeto está dentro de uma área de um pouco mais de 120 mil metros quadrados, que equivale a 12 hectares. Vagas no estacionamento, 1.729. Interna, que é no subsolo, 261 vagas. E o externa 1468. Por favor, pode passar. A quantidade de assentos, camarote, 634 lugares. Hospitalidade VIP, são aqueles lugares mais privilegiados, 2.204. Público em geral, 27.771. Temporário, 10.200. A mídia, 1.182. Total, 42 mil lugares. Por que essa questão do assento temporário? O nosso estudo de viabilidade econômica mostrou que se construir o estádio com 42 mil assentos fixos, ele teria um custo mais elevado e teria um menor retorno nesse período aí. Então, essa questão de assentos temporários, ela é quase que uma constante nos estádios brasileiros. Por favor, pode passar. Isso aí é mais um dado característico das áreas. A área VIP, 780 metros quadrados, essa é privilegiada, 1.900. São 36 camarotes, mais dois camarotes, que ele chama VIP-VIP, que são aqueles camarotes especiais. E bares e restaurantes são 16 unidades. Por favor, pode passar. Aí apenas é mostrando a área, essas faixas aí são as faixas que, no momento dos jogos da Copa, a FIFA exige para apoio de imprensa, apoio de segurança, saúde, etc. Por favor, pode passar. Aí é uma vista de cima da cobertura, para dar aquela conotação a alguns lugares, o corte da cobertura, alguns ficam descobertos, por favor. E aí, para mostrar efetivamente aquela questão das exigências da FIFA, são dois cortes, um leste-oeste, outro norte-sul, onde hoje a visão que a FIFA tem com relação ao estádio é que você tem que colocar o espectador o mais próximo do campo. E aí, ao invés dele, ele verticalizou o tipo de construção. Essa parte mais alta aí, ela vai ficar com 47 metros de altura, o que equivale a um edifício de 15 andares. Esse é o conceito para que se tenha o público o mais dentro do estádio possível e com visão privilegiada. Por favor, pode passar. Aí mais um detalhe, desse mais alto, para mostrar a grandiosidade. Na área de estacionamento, aquilo ali é um ônibus, está em escala real. Aquele primeiro piso tem 6 metros de pé direito. Também uma exigência da FIFA com relação à segurança. Por favor, pode passar. E aí é um levantamento do que está executado e está em execução. Nós temos hoje executado toda a parte do levantamento topográfico, da infraestrutura local, a retirada daquela infraestrutura que existia de água, energia, esgoto, drenagem, a inscrição LED, as licenças concedidas, estudo geotécnico, a drenagem, que ali está 80%, é um erro, ela está executada total, toda essa drenagem, a parte fora do estádio está executada. E o que está em execução? A conclusão de uma rede de alta tensão que está saindo, as instalações provisórias que estão em fase final, projeto executivo também, a terraplenagem hoje já representa 40%, a demolição daquele ginásio 5%, e posso, um dado que não está aí, se nós formos quantificar essa obra, hoje deve estar na ordem de 7% do seu valor total. A demolição do Machadão está prevista agora para o final. Já está assegurado o recurso e a conclusão da obra para o final de 2013. O restante da matriz de responsabilidade do governo, da parte das rodovias, por favor, pode passar. por favor, pode passar. É, o tempo não foi suficiente, eu acho que eu me perdi nesse início, mas eu trouxe essa pequena apresentação, aí um caderninho que eu posso distribuir para os senhores, que é com relação à nossa parte de mobilidade urbana, que ela, nós fizemos modificação exatamente porque a gente entende que não se podia fazer uma obra com a visão pontual do instante Copa do Mundo. Aí está o aeroporto, que já é uma realidade, o novo aeroporto, o aeroporto de hoje. E nós precisávamos integrar esse aeroporto ao sistema rodoviário do Rio Grande do Norte, até porque trata-se de um aeroporto de carga. E o Rio Grande do Norte, por produzir 95% do sal do país, que é um volume muito grande, e 40% disso sai por terra, nós precisamos ter um sistema rodoviário, que é a nossa maior matriz de transporte do Brasil, infelizmente, conectada para que isso funcione. Além de sermos o maior exportador de melão, de banana, e também o Rio Grande do Norte é onde tem as maiores jazidas de calcário do Brasil. Então, a gente tinha que ter essa visão, que infelizmente o tempo não vai deixar que a gente faça uma explanação maior. Quero agradecer e dizer que estou à disposição dos senhores para qualquer pergunta.
Muito obrigado ao senhor Demétrio Torres. E a seguir, diretor de Planejamento e Articulação Interinstitucional da Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo do Pantanal, senhor Yenes Jesus de Magalhães, com a palavra.
Bom dia, senador Álvaro Dias, que preside essa sessão, essa audiência, melhor dizendo. Quero cumprimentar a todos aqui, em nome do nosso ex-governador e senador Blairo Marge, que nos honra com a tua presença. Como o tema colocado, senador Álvaro Dias, estratégia e planejamento, a gente vai tentar mostrar rapidamente, né? Tem muita imagem, mas é para mostrar a estratégia que o governo do Estado usou para aproveitar a passagem da Copa pelo Estado do Mato Grosso. Na época, o nosso, então, governador Blairo Marge, quando buscou a Copa, a gente tem uma preocupação muito grande, porque, no nosso caso, é a menor cidade-sede das 12, e nós temos hoje a possibilidade de, através da Copa, poder apresentar ao mundo as nossas potencialidades, poder apresentar Mato Grosso. E ninguém foi buscar a Copa por causa de 4 jogos. Então, eu vou tentar, por favor, pode passar. Bom, a estratégia que o governo do Estado usou é Mato Grosso. Nós temos 3 biomas, nascente de 3 bacias hidrográficas brasileiras, potencialidade de águas termais, todo mundo conhece muito Goiás, mas Mato Grosso tem 10 vezes mais a potencialidade de águas termais, e isso não é usado por falta de logística. Há etnias indígenas, Centro Geodésico América do Sul é o único centro geodésico existente no mundo, maior produtor de grãos e maior rebanho bovino. Por favor. Bom, aí nós temos os 3 biomas, Floresta Amazônica, Cerrado, Pantanal. Por favor. E as bacias hidrográficas de Mato Grosso, responsável pelo nascente das principais bacias hidrográficas, como o caso do Amazonas, Tocantins e a bacia do Paraná. Nós temos em Mato Grosso 30 etnias indígenas, por favor. E tudo isso, esse foi o principal motivo de o governador Blairo Marge, na época, buscar a Copa para Mato Grosso, para Cuiabá. Tudo que se fala no mundo, e se critica muito Mato Grosso, a questão de desmatamento, nossa agricultura hoje Mato Grosso é o maior produtor de grãos do Brasil, e nós usamos apenas 8% do território mato-grossense. E a nossa pecuária, o maior rebanho bovino do Brasil também, nós ocupamos 25%. Então, nós temos hoje o território mato-grossense 64% totalmente preservado. Então, a gente quer mostrar essa capacidade, essa pujança do Estado, mas mostrar o outro lado, esses biomas, o único Estado no mundo todo com três biomas extremamente distintos. Por favor. Mato Grosso, o Estado do agronegócio e o Estado de potencialidades turísticas. Então, nós queremos, através da Copa 2014, a projeção nacional e mundial. Por favor.